a cada 8 de agosto, tem início um ciclo de trabalho evolutivo. Isso diz respeito ao contato do universo conosco. Então, no nosso calendário humano, nós comemoramos passagem de ano em 31 de dezembro. Fazemos festa, tudo isso que a nossa civilização ainda faz, e nós também, não a maioria de nós, comemora 31 de dezembro, 1º de janeiro, como se fosse a mudança do ano. Sem dúvida que existem movimentos do planeta, movimentos universais, que dizem respeito ao solstício, aos equinócios, e sabemos que a data do dezembro, do 21 de dezembro, corresponde a uma transição importante. Mas, do ponto de vista da hierarquia, desde 1988, o agosto é especialmente importante e ele denota um ciclo de impulso da hierarquia. Então, o nosso ano hierárquico, digamos assim, da maneira como a hierarquia trabalha conosco, a evolução, o universo trabalha conosco, é de agosto a agosto. Então, esse é o nosso ano. E sabemos que, nesse ano, que vai de agosto a agosto, a cada 3 meses temos um ciclo. No 8 de agosto, tem início a germinação da semente. 8 de novembro, 3 meses depois, tem início a formação da flor. Então, essa flor vai crescer, vai se abrir, deve ser fecundada para que, em 8 de fevereiro, 3 meses depois, tenha início a formação do fruto. Esse fruto vai crescendo e, em 8 de maio, tem início dentro do fruto, que já está ficando bem formado, maduro, tem início a formação da semente dentro do fruto. Então, estamos nos organizando para o encontro de maio, que será 10, 11 e 12, estaremos logo após o 8 de maio. Então, estaremos bem no início desse ciclo, que é o ciclo da formação da semente dentro do fruto. Se a flor foi bem formada, se o fruto foi bem formado, isso dependeu também da nossa resposta como seres humanos, como humanidade. Agora, a semente ainda vai ser formada. Então, dependendo daquilo que colocarmos como oferta, como decisão, como impulso, dependendo do grau que cumprirmos os pedidos que Maria, que Cristo Samana tem apresentado, isso determina qual é a informação que vai estar dentro dessa semente, que de 8 de maio até 8 de agosto vai estar amadurecendo dentro do fruto, para que a partir de 8 de agosto seja colocada no solo da consciência terrestre e que comece a germinar no novo ciclo. Então, a cada ano, o que está acontecendo é formado, é construído, inclusive pelas nossas respostas no ano que finda, no ciclo que termina. Então, a participação da humanidade é muito importante. A humanidade, dentro da consciência do planeta, corresponde ao eu consciente. Nós vamos colocando dentro de cada resposta nossa, de cada decisão, de cada movimento que fazemos, mesmo ao longo do dia, uma possibilidade de ter mais luz ou de ter menos luz. Em geral, nós pensamos que as nossas decisões não têm muita importância, que nós podemos fazer o que fazemos, mas que o planeta vai precisar de um outro tipo de conserto com os anjos, com os arcanjos, com as hierarquias. E nós vamos seguindo a nossa vida, porque já estamos muito estruturados, já temos uma vida organizada. E, às vezes, pensamos que, numa situação do planeta tão grande, com tantas pessoas, imagina se o que eu faço, o que eu decido, vai ter alguma importância. Mas, na realidade, E nos planos internos, não é assim. Porque quando tomamos uma decisão evolutiva, uma decisão que esteja de acordo com a nossa alma, isso é uma luz que se acende. É uma luz que se acende. E quando se acende uma luz, ela ilumina. Então, não importa se é uma luz pequena ou uma grande luz. Quando nós tomamos uma decisão evolutiva, uma decisão de acordo com a nossa alma, quando nós dizemos sim para aquilo que é da alma, ou quando nós dizemos não para aquilo que não é da alma, aquilo que nos desvia do caminho, aquilo que retarda os nossos passos, nós dizemos, não, isso não é para mim. Pode ser para outras pessoas, para mim não é, basta. Então, ali, nós vamos acendendo luzes no nosso interior e no corpo da humanidade, porque a humanidade é um corpo só. Então, estávamos vendo que este corpo único da humanidade corresponde ao consciente do planeta, assim como nós, externamente, somos a nossa parte consciente, a parte consciente do nosso ser. Nós temos um subconsciente. Desse subconsciente faz parte a consciência do nosso corpo físico, o funcionamento das glândulas, digestão, circulação, tudo isso está num nível da consciência que é subconsciente. No planeta, essa subconsciência corresponde aos reinos da natureza, ao reino mineral, ao reino vegetal e ao reino animal. Dentro da consciência planetária, é algo equivalente ao nosso nível subconsciente, que inclui o nosso corpo, a consciência do corpo físico. E nós temos em nós uma parte supraconsciente, que é a parte que nós aspiramos reconhecer, nos unir a ela. E esta parte supraconsciente corresponde à nossa alma, corresponde à nossa vida cósmica, à nossa mônada, ao nosso espírito, ao corpo de luz no nível espiritual. Então, existe uma realidade que está acima da mente. A mente faz parte do consciente. Acima da mente, estamos chamando de supraconsciente. No planeta, o supraconsciente são as hierarquias, as consciências angélicas, os grandes arcanjos, tudo aquilo que este mundo de luz está acima da humanidade. Então, nós temos que construir em nós uma relação, uma aproximação com a alma, com o espírito. Então, a luz supraconsciente vai descer e vai iluminar o consciente e o subconsciente. O que transforma o subconsciente é a luz que vem do supra. O consciente, nós, ficamos aí no meio só servindo de ponte. Nós, esse que funciona no dia a dia, na vida externa, esse que se considera tão importante, é a menor parte do nosso ser. É a menor parte. Então, é apenas ponte entre o que está acima e que deve descer até abaixo. Descer até abaixo significa alcançar o subconsciente, iluminá-lo, iluminar até o inconsciente. A mãe de Sri Aurobindo, a mãe, esta hierarquia que, na última encarnação que temos notícia, recentemente, algumas décadas atrás, trabalhava com Sri Aurobindo. E a mãe e Sri Aurobindo, como hierarquias encarnadas no plano físico, estavam fazendo um trabalho de preparação para a nova raça. A nova raça. E essa nova raça seria uma raça supramental. Então, significa que é uma raça que transcende o nível humano. Então, isto que é o nível humano hoje, somos nós, que somos muito polarizados, muito identificados com a pessoa humana, e a maior parte do nosso funcionamento está fundamentada no subconsciente. Então, a maneira que reagimos, a maneira que nos movemos, tudo isso vem do subconsciente, emerge no consciente e nós sentimos, pensamos, tomamos decisões, temos um grande acervo guardado neste sub, neste subconsciente. E Aurobindo e a mãe trabalhavam para abrir caminho para o advento, o surgimento de uma raça supramental, eles como membros da hierarquia. E sabemos que a mãe realizava um trabalho no próprio corpo físico dela, com as células físicas, que era um trabalho que não era para ficar só com a mãe. Ela estava abrindo caminho pioneiramente na consciência da humanidade, inclusive na consciência física da humanidade, porque ela trabalhava no próprio corpo físico como um laboratório, despertando a consciência das células. Então, o que significa? Que o que é consciente deve se tornar supraconsciente. E o que é subconsciente deve se tornar consciente. No corpo da mãe, as células tinham consciência própria. Porque nós, como conscientes, temos consciência do eu. Nós sabemos que existimos. O reino animal está para aprender isto. Não? Alguns animais começam a desenvolver esta consciência do eu. Por isso é tão delicado o nosso contato com o reino animal. Se soubéssemos o que significa o nosso contato com o animal que está se preparando para formar um eu individual, uma alma individual, a nossa postura seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Mesmo aqueles de nós que não se alimentam de carne, que não assassinam os animais, que são amorosos com os animais de estimação, é mais do que isso. É nós darmos o componente correto para a formação daquela alma que está nascendo ali dentro do animal, uma alma individual. Então, neste trabalho da mãe de Sri Aurobindo, era o surgimento, o preparo para o surgimento de uma raça supramental sobre a Terra. E é no laboratório da consciência. Não é que se vai fazer algo nos laboratórios com manipulação genética. É no laboratório da consciência, do mundo interior para o mundo externo. Com isso, o que é consciente passa a ser supraconsciente, o que é subconsciente passa a ser consciente. Isso significa que um processo equivalente se dá no planeta como um todo. Então, os reinos da natureza, esses que nós massacramos normalmente, estão se preparando para dar um passo. Nós, como humanidade, passando a purificação, passando essa transição para o novo tempo, e já conhecemos, já estudamos bastante sobre isso, vai significar que a consciência da humanidade vai dar um passo. Então, ela vai começar o processo de uma raça supramental. Isso, em outras palavras, corresponde ao nascimento do Cristo dentro das almas. Equivale ao retorno do Cristo dentro das almas, na humanidade. É uma raça que transcende o nível humano. E da mesma maneira que as células no corpo da mãe, esta hierarquia, estavam despertando para se tornar conscientes, os reinos da natureza no planeta estão se preparando para dar um passo análogo, equivalente a isso. Então, o novo reino animal vai ser bem diferente do reino animal atual. O novo reino vegetal, o novo reino mineral. Isso significa que a consciência dentro desses reinos vai estar mais desperta. E no caso do reino animal, vai estar mais consciente. Então, assim como o reino humano vai dar um passo em relação à supraconsciência, o reino animal, como parte desses reinos infra-humanos, vai dando um passo na direção da consciência. Então, dentro do reino animal, existem aqueles representantes que são pioneiros nesse processo. Então, da mesma maneira que a nova raça já está sendo preparada, que o novo código genético, que é imaterial, suprafísico, já está sendo implantado em muitos representantes da humanidade, existem representantes do reino animal que já hoje estão sendo preparados para o passo que todo reino deve dar. Então, o momento de transição, que é o momento que vivemos hoje, é um momento muito delicado, onde as possibilidades são muito mais amplas do que num tempo normal. Ontem estávamos comentando da qualidade do crepúsculo, do entardecer. Temos as forças do dia, e as forças do dia vão declinando e vão se preparando para ceder lugar para as forças da noite. E temos um período de transição, que não é dia nem noite. No período de transição, aquilo que está por detrás da manifestação do dia, aquilo que está por detrás da manifestação da noite, aquilo que está por detrás da transição, como movimento interno que move as forças da natureza, que faz com que toda a natureza se organize para o movimento do dia, se recolha, se prepare para recolher no entardecer e comece a surgir o movimento da noite. A natureza participa disso com todos os reinos. Esse movimento, esse impulso interno que se externaliza com tudo isso que podemos perceber, é muito mais acessível no momento da transição. No momento da transição, nem é dia, nem é noite. Então, um momento de abertura especial. E nós estamos em um momento de transição. Nós estamos em um alvorecer. Estamos saindo de um período de noite, na consciência humana. Estamos saindo daquilo que se chamava no Oriente de Kali Yuga, para entrarmos numa era de ouro, numa era de luz. Então, estamos vivendo uma aurora dos novos tempos. Então, as forças da luz estão se mobilizando, mas estamos nessa transição. Num período de transição, está muito mais disponível aquilo que é o movimento interior. Então, hoje, podemos penetrar o mundo interno de uma maneira que antes seria preciso uma encarnação inteira de disciplina. Todos aqueles procedimentos da ascese. Então, passávamos vidas, hoje, em questão de pouca demanda externa, nós recebemos esta graça especial de dar passos na consciência que antes exigiria muito mais, porque é um período de transição. Neste período de transição, muito é permitido, que não seria permitido num tempo normal. Podemos nos elevar rapidamente ou podemos cair rapidamente. Então, é um período muito rico, é um período apocalíptico, é um período revelador, que nós temos que estar despertos e vigilantes. E o mesmo se aplica para os reinos da natureza, que prosseguem sendo devastados, prosseguem sendo contaminados, explorados, assassinados. Nós fazemos isso. Não é suficiente nós dizermos, não, eu não me alimento de carne, não uso produtos animais, não uso couro no cinto, no sapato, eu não uso nada, mas muitos irmãos usam. Então, significa que nós usamos também, porque a humanidade é uma consciência só. E aí está o valor da transformação. Porque o nosso relacionamento hoje, um período de transição, onde tantas possibilidades estão disponíveis, o nosso contato consciente com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral, com as águas, com o solo, com o ar, isso pode determinar grandes mudanças, porque nós representamos a humanidade. E se fazemos conscientemente, tem uma repercussão interior muito maior do que muitos seres que fazem inconscientemente. Então, tem muitos seres que se alimentam de carne normalmente, que participam do massacre dos animais, que devastam as florestas, que contaminam o solo. Nós contaminamos também, mesmo fisicamente, sim? Para onde vão os dejetos das nossas casas, para onde vai o sabão que usamos nas pias, nas máquinas de lavar, para onde vai a fumaça do combustível que utilizamos. Nós participamos também do desgaste do planeta. Mas pode ser que sejamos um pouco mais conscientes ecologicamente. Não totalmente, mas um pouco mais. Mas significa que se fazemos um movimento positivo, oposto, conscientemente, isso tem uma grande repercussão nos planos internos. Nós, cada um de nós, representa inclusive a consciência da nação. Consciência da nação. Então, uma decisão que nós tomamos repercute no nosso karma individual, no nosso destino individual, no destino do grupo imediato a que estamos coligados, pode ser um grupo família, pode ser um grupo de serviço, repercute no karma da região onde vivemos e da nação, e, por conseguinte, no karma do planeta. Uma decisão que nós tomamos individualmente. Então, a nossa vida parece que é individual, mas só parece, porque nós pertencemos à humanidade. A nossa vida não nos pertence. E nós pertencemos ao universo. Então, se descobrimos isso e se conseguimos perceber quão precioso é o momento que vivemos hoje, as oportunidades que estamos tendo agora, a cada momento, e isso vale para o nosso contato também com o entorno, com os animais, com a água, com o alimento, com os vegetais, com os outros irmãos. Nós poderíamos operar grandes transformações em pouquíssimo tempo, porque o novo código genético, que é a denominação que nós damos dentro da informação dos centros planetários, dentro da instrução dos centros planetários, um novo código genético para a raça futura. Este novo código genético, que corresponde à raça supramental que Aurobindo e a mãe estavam preparando o caminho, isso já está pairando sobre a consciência da humanidade. E muitos de nós estão recebendo este novo código genético na consciência. A primeira mudança é um novo modo de pensar. A primeira influência do novo código genético, quando começa a irradiar dentro do nosso ser, é sobre o lóbulo cerebral direito, sobre o consciente direito cerebral mental. E o que advém desse primeiro estímulo? Um novo modo de pensar. É o primeiro efeito da influência do novo código genético em nós, raça supramental. Não é subconsciente, é supramental. Significa outra vida, significa outra humanidade sobre a Terra. E começa com, delicadamente, um novo modo de pensar. Agora, se esta semente da nova vida vai encontrar espaço em nós para germinar, para crescer, isso já é uma questão que diz respeito à nossa adesão à transformação, à nossa adesão a este impulso que vem do Espírito dentro de nós. Depende do nosso livre-arbítrio, depende da nossa disposição. Tem muitas pessoas que compreendem, eu sei que isso é assim, eu sei que eu preciso mudar de vida, preciso me aperfeiçoar, mas não estou disposto. Ou coloco alguma desculpa, porque temos tantas desculpas, e não efetuamos a transformação necessária. Estar totalmente disposto a transformar-se. Não cantamos há pouco? Isso é um impulso, nós criamos uma forma de pensamento que nos ajuda no momento de prova, quando chegarmos em casa, quando entrarmos na tarefa, quando entrarmos na rotina e acontecer algo que vai nos mover na transformação. Aí nós vamos ver se estamos realmente totalmente dispostos a nos transformar ou não. É na prova, é no dia a dia. Cantar o atributo com empenho, com alegria, é parte da construção de um impulso favorável. Vai nos ajudar, mas tem que ter disposição, tem que estar totalmente disposto a transformar-se. Sem isso, o impulso desta raça supramental, desta nova raça, desta nova humanidade, vai ficar restringido, fica tolhido em nós. Já viram uma semente sobre a pedra? Ou não germina, ou fica uma plantinha assim pequenininha que depois o sol seca. Não suporta o sol. Então, precisamos trabalhar este terreno da consciência. E este terreno da consciência se trabalha voltando a nossa atenção, a nossa intenção, a nossa aspiração para o alto. Para o alto. Então, a luz supramental vai iluminar o consciente e vai iluminar o subconsciente e vai iluminar até o inconsciente. É um trabalho profundo. É um trabalho que a nave alfa faz conosco e com os reinos da natureza. Nós estamos aqui em Figueira, temos o núcleo Soin, que é o núcleo coração sagrado, ouvíamos falar da nave alfa, que é esta consciência que vai trabalhando silenciosamente, silenciosamente. Quantas vezes nos lembramos da nave alfa durante o dia, durante a semana ou durante o mês? Poucas vezes, não? E esta grande consciência sideral, cósmica, está inserida dentro da consciência terrestre, isso é uma nave. Uma nave é um estado de consciência extraplanetário que tem a possibilidade de ingressar à consciência terrestre e se manter intacto. Então, dentro de uma nave estão todas as leis da origem universal daquela nave. Então, uma nave de Júpiter na Terra mantém em si as leis de Júpiter. Uma nave de Sirius na Terra mantém em si a luz e as leis de Sirius. E todo esse impulso que vem do espaço para nós, isso diz respeito ao advento de uma nova consciência, de uma nova raça. E o consciente do planeta precisa participar. Assim como nós devemos participar conscientemente desse processo no nosso ser. E a nave alfa faz esse trabalho silenciosamente. com as suas hierarquias, com os jardineiros do espaço, um trabalho profundo no inconsciente da humanidade, no inconsciente terrestre, no subconsciente da humanidade, no subconsciente terrestre, para que este material possa receber a energia que vem do supra e que já está descendo. Energia do Sol central da galáxia. Já sabemos que está fisicamente penetrando o sistema solar e o campo magnético da Terra. Isto é energia sideral, cósmica, do centro da galáxia. Isto é energia de alta voltagem. O que é o nosso espírito? Não é o centro do nosso ser? A nossa alma está no nosso centro. No centro da alma está o espírito, a mônada. No centro do sistema solar está o Sol. No centro da galáxia está o Sol central da galáxia. É o espírito de Deus na galáxia. É o núcleo que anima a galáxia. Potentíssimo. É uma consciência logoica, se chama assim, para esses núcleos que manifestam a galáxia, potentíssimo. Nós usamos um corpo físico de carne, que tem músculos, ossos, órgãos, faz digestão, não? É um corpo físico, ainda que bastante perfeito, é ainda bastante primário. Nós nos alimentamos e temos que digerir e eliminar, isso é algo primário. Nos outros planos, a nutrição é de outra maneira, é energética. Então, assim como temos um corpo físico assim, bastante denso, porque é bem físico, a consciência da galáxia encarna como núcleo central nessa estrela magnífica. É o corpo físico dessa consciência. E toda a galáxia é o corpo físico dessa consciência divina. Um logos, o logos da galáxia. A energia do Sol central já está chegando até nós. E quantas vezes ouvimos falar da descida do Espírito Santo? O que é esse Espírito de Deus? Sabemos que o Espírito Santo é a manifestação de Deus no universo físico, é Adonai. O universo físico inclui magnetismo, energia, luz. Então, essa energia que vem do Sol central já está descendo para iluminar toda a galáxia e também o planeta Terra. Está aí o Espírito de Deus, irradiado pela estrela central da galáxia. Está a descida da consciência universal Mãe. Isso que nós chamamos de Maria, que se projeta como Maria, que conversa conosco, que dá instrução, que é a mesma de Nazaré. Isto é a consciência de Deus, Pai e Mãe. Emmanuel, estávamos vendo Adonai, Emmanuel é a consciência criadora no universo mental. Então é aquela consciência Pai e Mãe. É a fonte de onde tudo emana, porque acima de Emmanuel, Abba é incriado. A criação é de Emmanuel para baixo. Emmanuel emana os 12 arcanjos, os 12 pais criadores, que emanam os anjos, que criam os espaços, as dimensões, que criam na Mãe, que criam no universo. É Pai, Mãe, Criador. Então, esta Mãe que fala conosco é a própria fonte falando conosco. Isto é a descida de uma energia supramental, divina, para moldar o consciente e o subconsciente e o inconsciente do planeta. E para isso, ela precisa da nossa ajuda. Vejam como é a criação divina. Para que esta consciência da fonte mãe, que na realidade é uma fonte pai e mãe, Emmanuel, para que isso possa ingressar o consciente do planeta precisa da nossa permissão. Ela já disse tantas vezes, preciso de vocês para irradiar a minha misericórdia, a minha graça. E o que a misericórdia vai fazer? Vai transformar o consciente, o subconsciente e o inconsciente do planeta. Significa reino humano, reino animal, reino vegetal, reino mineral, com toda a informação sub e inconsciente. É uma transformação da criação terrestre. A mãe de Sri Aurobindo, a mãe que trabalhava com Sri Aurobindo, ela esclareceu que o passo que estava acontecendo agora na humanidade, da passagem desta nossa raça, do DNA, nós, como raça mental, para esta raça supramental, isto era um grande passo, passo imenso, um passo maior na criação terrestre do que aquele passo entre o homem semi-animal para o homem pensante. Houve aí um passo do homem semi-animal para o homem pensante. Este passo, que não é obra do acaso, não é uma combinação de proteínas que faz isso. Isso é uma intervenção dos jardineiros do espaço, que são aquelas consciências cósmicas, divinas, que trabalham na criação das raças, em todos os mundos. Então, houve uma intervenção para que o homem semi-animal passasse a ser um homem pensante, substância mental. Isso tem intervenção de outras humanidades, é um trabalho muito integrado dentro da vida das galáxias, dentro da vida do nosso universo. E como nós sabemos, como disse Cristo, a casa de meu Pai tem muitas moradas e, pelo que temos sido instruídos, realmente tem muitas moradas. Então, esta intervenção do homem semi-animal para o homem pensante foi menor do que o que está se passando agora. O passo, o salto evolutivo desta raça mental, código DNA, que degradamos, resultou nisso que somos nós hoje. É uma degradação do impulso original do código genético. E este novo impulso, a raça supramental, este salto é maior. É algo que nunca aconteceu aqui na Terra. Algo que nunca aconteceu. E nós estamos vivendo este período de transição. Então, quando Maria pede que nós possamos fazer serviço junto aos reinos, não é só para nós termos um cachorrinho em casa. É para nós termos uma consciência representante do reino animal conosco. E assim como a hierarquia trabalha conosco e nos considera como representantes da nação e representantes da humanidade como um todo, é assim que a hierarquia lida conosco, nós deveríamos lidar com aquele irmão animal, cachorro, gato, um cavalo, um elefante, não sei, considerando ele como membro de todo o reino animal. Isto muda completamente a nossa sintonia, muda o efeito, a irradiação daquilo que estamos fazendo. O nosso amor não vai se restringir a um ser. O nosso amor vai encontrar um portal para ingressar em todo o reino. É algo muito importante. Um animal de estimação que é tratado de uma maneira correta equilibra nos planos internos muitos animais que são massacrados e assassinados e que passam para o plano sutil com medo, com o impulso do terror. Porque quando um animal vai ser assassinado nessas casas de morticínio, nesses matadouros, eles sabem que vão morrer. Existem hoje muitos filmes, porque tem grupos que têm trabalhado com isso e divulgado isso, um trabalho importante de conscientização. Tem animais que choram no momento do abate. Então, nós realmente precisaríamos dar um passo diante de tantas dádivas que estamos recebendo, porque essa descida da fonte mãe por este canal de Maria, isto é para o preparo de uma nova consciência, de uma nova humanidade, de uma nova vida sobre a Terra. E quanto mais nós aderirmos a isso, mais isso pode descer. Depende de nós, e um de nós faz a diferença. Não temos que nos preocupar com os outros. Nós damos o nosso passo e assim abrimos caminho para que todos os outros possam dar também no grau e no momento devido. Então, realmente estamos diante de tempos especiais, de uma oportunidade muito especial e podemos continuamente nos renovar nessas oportunidades. A cada dia, aprofundar esta coligação, aprofundar esta entrega, aprofundar esta possibilidade de transcendência. E, para isso, os atributos do monastério nos ajudam muito.